Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente dar uma atualizada para vocês de como anda essa paralisação, essa greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros que são importantes aí para a condução, enfim, das mercadorias pelo Brasil afora. O sistema rodoviário ainda é muito importante na questão logística do país e uma paralisação pode trazer consequências aí para, dependendo, obviamente, do tamanho da adesão, enfim, do tempo de paralisação para o abastecimento, inclusive, do país. Quem conversa com a gente, quem traz mais detalhes é o José da Fonseca Lopes, presidente da ABICAN, Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Fonseca, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria que você fizesse uma atualização dessa paralisação e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos que levaram o setor a fazer essa paralisação. Tá certo, Fonseca? Seja bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde a todos. Veja bem, hoje o movimento começou hoje pela manhã, tá? E o que resultou desse movimento aí? Foi exatamente o reajuste do diesel, que está indo praticamente diária, e os impostos que estão embutidos neles, né? Então, só para os seus ouvintes aí ter uma ideia, está entendendo? Veja bem, nós no Rio de Janeiro, de manhã a gente estava com 4 rodovias não paradas, mas com o pessoal trabalhando mais para conscientização. Agora estamos com 11. No Pará não tinha nenhuma, agora já estamos com uma. Em Rondônia também temos uma, em Tocantins duas. Esses locais, esses estados, não tinha nenhuma movimentação. São todos os caminhoneiros ligados a nós lá, estava tudo respeitando e parando em casa, estava em casa, tranquilo. Só que com esse reajuste que hoje veio no preço do óleo diesel e da gasolina também, mas no nosso caso aqui é o diesel, para essas regiões aí ficou um absurdo. Você pega Rondônia, Tocantins, Pernambuco, Pará, o diesel lá já está chegando em R$ 5 o litro. E isso é que está revoltando essa população caminhoneira de estar indo se manifestando nas rodovias. Agora, nós temos outros lugares aqui do centro-oeste, do sul do país, que está um pouquinho mais complicado, mas está trafegando todas as rodovias.
Só para a gente entender o peso que os combustíveis hoje têm aí para o setor, Fonseca, é muito importante. Qual é o peso que o valor do diesel tem hoje?
Não tenha dúvida, eu vou te dar. Nós temos 42% embutido no preço do diesel, que é os impostos, é PIS, COFINS, CID, PASEP, tudo isso. Quando o caminhoneiro contrata um frete, vamos supor que ele vai contratar um frete de R$ 1.000. Só de óleo diesel que ele já tem para pagar ali nesse frete é 42%. Isso está uma aberração. Não tem condições do caminhoneiro trabalhar mais nessa situação aí. E é isso que nós estamos entendendo, estamos tentando negociar com o governo, mas com todo respeito, até o momento o governo não se manifestou. Sabe por quê? Porque nós estamos num país continental, minha gente. O caminhoneiro é aquele que sofre lá no dia a dia, na ponta da corda, lá no campo. Então ele sofre todo tipo de intempéria. Ele paga o diesel alto, ele não recebe pedágio, ele não tem área de ponto de apoio, entendeu? Ele não tem segurança. Então o caminhoneiro é a pessoa que leva esse país nas costas e que está mais revoltado. Então, por isso que a gente está fazendo um trabalho aí para conscientizar o governo. Não é conscientizar a palavra, tá? É exigir. Porque o que estão colocando de penduricalho dentro do combustível é um absurdo, é uma aberração.
O problema...
Nós não temos nada com isso, que o governo autorizou via decreto a Petrobras de aumentar os preços da forma que ela quer, para acompanhar o mercado internacional. Nós não temos nada de ver o que está acontecendo no mercado internacional, meu Deus do céu. Nós temos produto suficiente aqui, diesel, gasolina e álcool, para o nosso consumo aqui. Nós não precisamos estar preocupados com o mercado internacional. Nós não precisamos estar preocupados se o dólar vai abaixar ou vai subir. A Petrobras ganha, a população ganha e o governo também ganha, meu Deus do céu. Mas está difícil de entender isso, lamentavelmente.
Mas, ô Fonseca,
se roubaram a Petrobras, se acabaram com a Petrobras financeiramente falando, não é um problema nosso, meu Deus do céu, mas nós estamos pagando a conta.
Pois é. Sobre essa questão da Petrobras ser, enfim, a única fornecedora, enfim, vocês apoiariam aí uma abertura de mercado para que novas refinarias, enfim, pudessem atuar também e ter uma concorrência maior do preço?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho, até há poucos dias atrás, eu usei uma frase aí que depois analisei. Se a diretoria, se o governo não tem competência para administrar a Petrobras, privativa essa desgraça aí para ver o que vai dar. Mas o problema não é esse. O problema é as multinacionais que nós temos aqui dentro, que quer globalizar tudo, entendeu? A nível internacional, que é o diesel, que é o álcool, que é a gasolina, que é o gás, é tudo isso. Então precisa sim. Hélio, se tiver que privatizar, eu também acho que deve, mas tem que botar uma legislação aí para não deixar a coisa seguir esse rumo aí, que nós não precisamos disso. Cada barril,
né,
extraído aí de petróleo aqui está indo lá para os Estados Unidos por $30 o barril. Por que que nós temos que pagar de lá para cá 80, meu Deus do céu? São essas coisas que nós precisamos discutir. Mas, no primeiro momento, eu acho que nós temos que tirar esses penduricalhos do óleo diesel.
O que você está falando são
aí
os impostos,
né? Eu peço para o caminhoneiro para ter paciência, ter garra, ter piscina, para nós ficar parados 5 dias só. Aí, depois, vamos mudar isso aqui. Sabe que se o caminhoneiro parar firme como precisa mesmo, derruba esse governo que está aí. Mas nós não queremos isso. Nós queremos resolver o problema da sobrevivência. Porque nós não temos culpa de o Brasil ser um país rodoviarista, meu Deus do céu. Não tem aqui uma linha férrea adequada, não tem navegação adequada, só tem um avião. Mas quem é que vai pagar um absurdo aí para transportar mercadoria por avião? Apesar que agora está acontecendo isso a nível de mercadorias caras, como celular, essas coisas todas, devido ao roubo que tem nesse país aqui. Não tem um estado sequer dentro do Brasil que não tenha roubo de carga, que não tenha roubo de caminhão, que não mate um motorista, que não prende o motorista em cárcere aí para roubar a carga dele, larga o caminhão aí, tira todos os pneus e etc. Quer dizer, isso aqui está uma coisa difícil de administrar. Nós esperamos que em 2019 isso aí tenha uma situação bem diferente. Mas eu estou te colocando isso, que é a sensação que todos nós temos. Eu não sei o amigo aí, mas eu trabalho 6 meses só para pagar imposto para o governo, meu Deus do céu.
E você acha que a redução, ou tirar esses 42% dos impostos aí que você citou sobre os preços dos combustíveis, resolveria nesse primeiro momento, Fonseca?
Veja bem, resolveria, ou cairia hoje pela metade. E nós, além de tirar esses impostos, a gente ia negociar também como seria feito esse reajuste, qual o percentual. Não importa que seja de diário, mensal ou trimestral, mas tudo isso vai ter que ser negociado.
Muito bem. O importante é a gente destacar que o movimento está tomando fôlego. Foi isso que você quis dizer para a gente com esse...
Exatamente. E quem está ajudando o movimento a tomar fôlego é o próprio governo, viu? Com aumento diário aí no reajuste dos produtos.
Agora, de manhã, vocês tinham paralisação em quantos estados, Fonseca?
Ah, de manhã estavam em 6 estados. Tinha São Paulo, tinha Rio de Janeiro, estava começando em Minas Gerais. E qual é a Espírito Santo? Era coisa assim, mais de... Né? Em Minas Gerais, só para você ter uma ideia, quem parou lá, que foi, parou certinho, bonitinho na rodovia lá, deixando todo mundo passar, mas em protesto lá, eram os barriga de aço que estavam lá, que é o caminhão-tanque que nós temos, né? Que no popular nossa, a turma chama de barriga de aço. Tinha muito caminhão desse parado vazio, que iam para carregar e se negaram de ir para carregar. E o transporte que eles fazem é transporte de transferência, tá? Pega o produto no Rio de Janeiro, na refinaria e etc., e leva lá para o Espírito Santo.
Ô Fonseca, a gente está em plena safra, em plena colheita, enfim, trânsito aí de produção de alimentos. Como é que está essa relação com o agronegócio nesse momento?
Olha, eu tenho muito respeito pelo agronegócio. A gente trabalha, tem participação em fóruns aí do Ministério do Trabalho, onde participa o agronegócio, participa o setor empresarial. Nós estamos vendo aí até uma certa boa vontade desse pessoal em ajudar a gente. Mas foi aquilo que eu acabei de falar, e nós precisamos encontrar o denominador comum para isso, é a safra que está saindo, que eles estão tirando da roça e estão mandando embora, aproveitando esse aumento que está tendo aí no mercado internacional. Mas eu acredito que se a gente parar aí 5 dias, não vai atrapalhar em nada. Nós podemos até negociar, pegar toda a frota, carregar tudo que eles têm lá, fazer o caminhão de armazém por 5 dias dentro dessas próprias empresas, do pátio dessas do agronegócio aí, aonde está a semente. Tudo bem, nós fazemos tudo porque também é bom para todo mundo, não é só para nós. O agronegócio vai ser melhor, vai diminuir o custo, porque o óleo diesel vai ser mais barato. É essas coisas que nós precisamos estar de comum acordo, mas eu acho que hoje é o primeiro dia ainda. A gente não tivemos nem condição de conversar com todos os nossos parceiros aí, porque estamos fazendo essa avaliação. Uhum. Mas eu acredito que de amanhã para depois de amanhã, a gente já, quem sabe, podemos reverter essa situação.
E é um prazo já determinado, 5 dias?
Não, 5 dias é para ficar parado. Se o governo não chamar ninguém para negociar, nós tivemos dia e hora para começar. Mas não vamos ter nem hora e nem dia para parar. Aí é que vai mudar de figura as coisas, entendeu? O governo quer guerra com nós, mas nós não queremos guerrear, nós queremos negociar. Mas se chegar nesse ponto, aí eu sinto muito, né?
Pois é. E você falou que de manhã tinha 6 estados aderindo, agora à tarde já aumentou esse número?
Não, já aumentou. Nós estamos aí de 6 para 17 agora. Ah, é? Mas é assim, em Mato Grosso temos 2 pontos só parados, em Goiás temos 8, Rio Grande do Sul temos 3. Agora, onde está pesado mesmo é Minas, Bahia... Entendeu? Lá Eduardo Magalhães, lá, vê, lá está uma safra tremenda. Lá todo mundo fez uma negociação, ninguém carrega nada lá. Aí que está, dentro desse prazo, nesse prazo de 5 dias. Agora nós queremos estender isso para o resto do Brasil inteiro.
Muito bem. E qual a expectativa de vocês de negociação com o governo? Será que sai alguma coisa, Fonseca?
Olha, quem sabe de hoje para amanhã acontece alguma coisa. A imprensa está ajudando muito, né? A Polícia Rodoviária Federal, Estadual, aí, tá todo mundo mostrando que a tendência é piorar, não melhorar, não estacionar, né? Então, eu acredito, sim, que o governo vai abrir as portas lá para uma negociação.
Muito bem. José da Fonseca Lopes, obrigado pela sua participação conosco, nos ajudando a entender um pouquinho esse movimento dos caminhoneiros e entender um pouquinho também da importância desse setor para o Brasil. Obrigado, viu, Fonseca? Volte sempre.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição dos amigos aí.
Um abraço, até a próxima. José da Fonseca Lopes, presidente da ABICAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, dizendo, entre outras coisas, que a adesão à paralisação tem aumentado. De 6 estados que iniciaram a paralisação pela manhã, já são 17 estados com algum ponto aí, pelo menos, de paralisação. Ele citou Pará, Rondônia e Tocantins, estados que de manhã não tinham nenhuma paralisação, já começam a se posicionar também aí com a paralisação. Falou dessa necessidade de chegar a um denominador comum com o agronegócio. Aparentemente, a ideia do setor é paralisar por um tempo determinado, 5 dias, é o prazo aí que ele sugeriu para esse primeiro movimento, até que o governo possa trazer alguma indicação do que fazer com o preço dos combustíveis, principalmente com o preço do diesel, que é importante componente aí do custo de produção dos caminhoneiros. Duas situações precisam ser revistas, na opinião aí da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que é a política, essa política de reajuste diário dos preços, que precisa ter um limite aí para esse avanço, e a redução dos impostos, que hoje representam aí 42% do valor do combustível. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.